Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, pessoal que acompanha o Criminal Player. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma pesquisa que eu estou fazendo, medindo o nível de eficácia das alterações trazidas pelo pacote anticrime nesse quase um ano de tramitação. Menos de um ano, porque vai fechar no fim. Mas nesses 8 meses que nós temos aqui, já deu para se ter um termômetro de como é que o STJ e os demais tribunais estão se posicionando em relação às inovações trazidas pelo pacote anticrime. O grande problema que eu tenho notado, e vou comentar com isso com vocês em mais algumas oportunidades, é exatamente a imensa dificuldade de romper com a cultura inquisitória, de romper com a cultura antiga e de estabelecer uma nova forma de pensar o processo penal. É por isso que eu sou contra, como tantos outros, somos contra as reformas pontuais, como foi essa, porque ela não tem força para romper com a cultura vigente. E aqui é um exemplo típico. Hoje eu vou comentar uma decisão proferida pelo STJ no HC 589544, onde, sexta turma, relatoria da ministra Laurita Vaz, o STJ entendeu que o artigo 316, parágrafo único, não se aplica aos tribunais. Explico. O artigo 316, parágrafo único, estabeleceu o dever de revisar periodicamente a prisão preventiva a cada 90 dias. Então, diz decretar a preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Dois problemas. Primeira questão é o seguinte, esse HC 589544 vem fazendo uma interpretação, a meu juízo, absurdamente restritiva deste artigo, para entender que não se aplica o dever de revisar periodicamente a prisão cautelar quando o feito está em grau recursal. Ou seja, caberia apenas na fase de conhecimento, primeiro grau, até a sentença haveria um dever de revisar a prisão a cada 90 dias e depois da sentença não haveria mais esse dever. Bom, eu não consigo compreender de onde tiraram esse fundamento. Realmente o artigo não diz isso, não há espaço interpretativo, o tempo não é diferente, né? Olha que eu estudei muito a teoria da relatividade de Einstein para escrever sobre o prazo razoável, e o tempo na cadeia não tem uma diferença qualitativa quando você está preso por uma decisão de primeiro grau ou em grau recursal. O que interessa é que você está preso, e essa prisão ela é cautelar até o trânsito em julgado e, portanto, exige que persista a sua cautelaridade, a atualidade do perigo libertatis, ou seja, a necessidade. E é por isso que tem que se revisar periodicamente. Em muitos sistemas esse dever de revisar já existe. No Brasil, a cada 90 dias, que é um prazo bastante razoável até, a cada 90 dias o juiz tem o dever de verificar se permanecem os motivos que justificam aquela prisão, que é cautelar. E ela é cautelar mesmo depois da sentença. Enquanto não houver trânsito em julgado, aquilo ali é uma prisão preventiva. Ponto. Então, a interpretação dada pelo STJ é absolutamente equivocada e excessivamente restritiva e sem sustentação para chegar nesse ponto. E aí, a ministra explica ainda, né, que essa inovação legislativa é uma forma de evitar o prolongamento, é por prazo determinado, sem formação da culpa, que é uma linguagem extremamente ultrapassada, essa história de formação da nota de culpa. Isso é pré-constituição, sabe? Bom, aí ela diz que depois de exercido contraditório e ampla defesa, o juiz então, ou seja, depois de estar encerrado, contraditório, defesa, sentença e, portanto, apelação, não haveria mais necessidade alguma de verificar a cautelaridade, a necessidade da prisão. E aí ela segue afirmando que a norma não pode extrair, aspas, conclusões que levem ao absurdo. O absurdo é você interpretar onde não há espaço. É, com a máxima vênia, ministra, me parece que esse aqui é o absurdo. E ela diz que a defesa de Aponsui é um farto acervo recursal para impugnar, inesgotáveis possibilidades de legalidade, o que não é verdade. E diz assim, né? Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste nesse mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representa um risco. Ok. Se há necessidade, mantenha preso, mas essa necessidade tem que ser reafirmada. E o grande detalhe é que a ministra não só invoca um discurso punitivista, populista, como também diz que, na verdade, isso inviabilizaria o trabalho dos tribunais. Ela vai e afirma que os tribunais estão abarrotados de recursos e habeas corpus. Bom, se estão abarrotados de recursos e de habeas corpus, primeiro, isso é direito de defesa. Segundo, abarrotado de habeas corpus é sintoma de que as ilegalidades também são avassaladoras em grande quantidade. E terceiro, vou lembrar a ministra de uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que categoricamente diz o quê? Incumbe aos Estados o dever de manter um sistema de administração da justiça que dê conta da sua demanda. Nós não podemos mais tolerar como normal o anormal funcionamento da justiça. Isso é uma decisão reiteradas vezes, repetida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que vai no ponto nuclear. Quer dizer, quem está preso não pode responder pela falta do Estado de proporcionar estrutura para a administração da justiça. Portanto, antes que perguntem, como se daria a revisão do parágrafo 1 do artigo 316, quando o feito estiver em grau recursal? Bom, primeiro ponto. A rigor, o juízo de primeiro grau não teria mais jurisdição. Então, sim, incumbiria ao tribunal, independente de que tribunal seja, verificar a cautelaridade ou não a cada 90 dias. É dever do tribunal, porque afinal a jurisdição está com ele. Com o recurso, houve a devolução da matéria para ele. Esse é o primeiro ponto. Mas não desconsidero a possibilidade de o tribunal delegar para o juiz, que afinal foi quem emitiu, ou foi o órgão emissor da decisão de prisão, então delega para o juiz de primeiro grau, que foi quem decretou, e também quem está mais perto, que em última análise tem uma responsabilidade mais próxima pela custódia daquele preso, que ele faça a cada 90 dias a revisão periódica, mantendo a decisão dele mesmo, que de certa maneira foi afirmada na sentença, é o juiz que está mantendo preso, certo? Claro que o feito já está na mão do tribunal, por isso que eu sugiro, por um certo rigor, que haja uma delegação, que o tribunal delegue ao juiz de primeiro grau, especificamente este ponto, a revisão periódica das cautelares. Pronto, já encerraria o problema de entulhamento ou de abarrotamento de trabalho para os tribunais, como parece ser a preocupação principal da ministra aqui. Então, em suma, uma interpretação com a máxima vênia do STJ absolutamente equivocada, mas eu já aproveito para chamar a atenção de vocês para o seguinte: analisando o artigo 316, parágrafo único, eu já encontrei várias decisões, muitas inclusive, algumas, né, do STJ, que já esvaziaram também a parte final do parágrafo único. Porque, vejam bem, o artigo diz: decretada a preventiva, tem que revisar a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. O que que se comemorou com este artigo? Finalmente, nós temos um prazo com sanção. Prazo 90, sanção, ilegalidade, se não for feita a revisão nesse prazo determinado. Então, prazo com sanção é fundamental para ter eficácia. Bom, o STJ já reiteradas vezes afirmou que isso é uma mera irregularidade que não torna a prisão ilegal, que a superação do prazo não conduz automaticamente à ilegalidade, em que pese o artigo não permitir essa interpretação, porque ele é muito claro, não há espaço interpretativo. Ele diz: revisa a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal, ponto. Daqui, o STJ conseguiu extrair que não torna ilegal, que é uma mera irregularidade, que tem que ser avaliada no caso concreto, e, enfim, uma vez mais, esvaziou o novo. Então, eu ando muito preocupado com o rumo das reformas processuais penais no Brasil, porque não adianta só a gente mudar, nós mudarmos a lei, nós não mudamos a cultura, Mas o grande problema é que, em última análise, o Brasil é um país muito peculiar, onde só aqui nós temos essa situação das leis que pegam e das leis que não pegam. Chega a ser até risível isso, né? Nós temos uma lei feita pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, em plena vigência, mas, às vezes, elas não pegam, como foi o caso do artigo 212. E por que que não pega? Porque o STJ, que em última análise é o intérprete final da legislação ordinária, faz interpretações que esvaziam o conteúdo da mudança. É muito triste que nós tenhamos que depender desse tipo de interpretação que acaba gerando um decisionismo, certo? Como é o caso de não ter revisão em segundo grau, como é o caso de não aplicar a pena de legalidade da prisão quando não feita a revisão, ou ainda, como agora, recente também, por 3-2, o STJ entendeu que os juízes podem continuar decretando prisão preventiva de ofício, ou seja, que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva continuaria valendo quando viola o sistema acusatório, viola a estrutura constitucional toda de sistema acusatório e devido processo, viola aquela decisão famosa do ministro Celso de Mello no Supremo, viola a nova redação do artigo 311, que não permite prisão de ofício, mas o STJ conseguiu, por 3-2, é verdade, ressalvado aqui os votos do ministro Neff e do ministro Sebastião, que votaram contra a conversão de ofício, a maioria entendeu que poderia continuar. Ou seja, muda tudo para continuar como sempre esteve, infelizmente. Era isso, pessoal.
Pois é, Aurélio Lopes Júnior, tem absoluta razão. Essa interpretação, com todo respeito ao julgamento da ministra Laurita Vaz no habeas corpus 589-544, desconsidera a necessidade de que a prisão cautelar, a prisão preventiva nessas hipóteses, é a mesma. O que há é uma dificuldade implementação da nova legislação. Isso por quê? Como nós não temos um incidente de prisão, na linha do que nós estamos falando, que um processo acusatório não é mais aquele modelo de dos autos únicos, em que tudo funciona a partir de uma única perspectiva, nós temos um incidente de prisão. E esse incidente deve correr separado, e mais ainda, esse incidente precisa de uma adaptação ao controle do Banco Nacional, do Conselho Nacional de Justiça. O que acontece? O Conselho Nacional de Justiça fez um grande esforço para que cada preso no país tenha um responsável, um juiz responsável, para pedir alguém que prendeu. É só adaptar esse modelo, ampliar o horizonte para saber que alguém está preso e que vai de 45 dias, levanta o sinal amarelo para que alguém possa se manifestar, verifica-se onde ele está. Tudo é digital hoje, nós vivemos falando aí que o sistema é todo online. É plenamente possível você adaptar. O que não dá para dizer é que alguém que está preso em primeiro grau tem uma qualidade de prisão que precisa ser avaliada a cada 90 dias, porque os requisitos da prisão e também a contemporaneidade devem ser ditos. Aí, quando tem prisão, já decorrente de sentença condenatória e a manutenção da custódia cautelar do agente, essa prisão passa a ser de uma qualidade inferior ou do nível inferior, ou que os desembargadores não têm responsabilidade em relação à prisão. Um juiz não vai poder revogar uma prisão de um processo que está no tribunal e, por via de consequência, alguém tem que ser responsável. Portanto, na nossa hipótese, essa interpretação está um tanto equivocada, vai subir ao Supremo, vamos esperar o que o Supremo falará. De qualquer sorte, o movimento de sabotagem inquisitória do nosso, do pacote anticrime, que já veio com prende interpretações autoritárias, faz com que nós tenhamos cada vez mais a necessidade de problematizar e que isso possa servir de incentivo para que advogados cada vez mais lutem pela aplicação da regra dos 90 dias do artigo 316 do Código de Processo Penal. Por fim, né? Eu e Auri estaremos aí no Congresso em homenagem a Franco Cordeiro, processualista penal italiano que nos deixou. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho está organizando pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória em Curitiba, Leonardo de Paula. Estaremos eu, Auri, muita gente, Ana, Cláudia, enfim. Olhe lá no Instagram, Facebook, nossos perfis também estão com a divulgação desse congresso que é free e congresso que você dá muito legal. Grande abraço para todos, até a próxima.